Cristo Redentor, braços abertos sobre a guarda.
Olá, ouvintes da Central 3. Quebrando o mito de que carioca só trabalha depois do carnaval, está no ar o primeiro Lado B do Rio de 2017. Um podcast sobre o lado da cidade, onde pastor tem que ter muito samba no pé. Aqui quem fala é o Cício Canetti. Estou hoje acompanhado aqui no estúdio DRS na Glória pelo jornalista Caio Belandi.
Olá, amigos. Boa noite, boa tarde aos companheiros e aos ouvintes.
Pelo economista Daniel Soares.
Feliz ano novo.
Boa.
E pelo jornalista Fagner Torres.
Olá, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Feliz 2017, que tenhamos um ano mais colorido que os filmes de Almodóvar, que sejamos mais felizes.
Além dos panelistas de sempre, abrimos os trabalhos dessa nova temporada do Lado B com um ilustre convidado, o pastor, historiador, cientista social e teólogo Henrique Vieira, militante dos direitos humanos e ex-vereador em Niterói. Olá, Henrique, é um prazer ter você aqui.
Olá, obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz a todos e todas.
E, assim, vamos começar logo jogando a bola para você. Ser pastor e de esquerda não é exatamente a coisa mais comum dentro do movimento protestante brasileiro. Diferentemente da Igreja Católica e suas pastorais, a impressão é que fica que o movimento protestante no Brasil é bastante distante do esquerdismo em geral. Henrique, qual a sua visão sobre essa questão e como é que você vê essa aproximação da...
Certo. Na verdade, o movimento protestante é extremamente diversificado e plural desde a sua origem no século XVI. É da própria natureza do protestantismo essa diversidade, porque trabalha muito na lógica da livre interpretação, a liberdade de consciência, o sacerdócio universal de cada cristão. Então, falar em um movimento protestante é muito difícil, porque reduz uma experiência que é extremamente complexa e diversa. Então, dentro do que se convenciona chamar protestantismo, tem o Silas Malafaia, que é uma figura conservadora, bélica, extremamente problemática. Mas na mesma confluência do protestantismo temos Rubem Alves, Mozart, Noronha. Temos, em 1962, um congresso que acontece em Recife, Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro, que falava sobre a defesa da reforma agrária, da reforma urbana, do não pagamento da dívida externa. Existe hoje o Movimento Evangélico Progressista, Evangélicos pela Justiça, Rede Fale, Aliança Bíblica Universitária. Ou seja, existe sim uma igreja evangélica midiática, televisiva, que é majoritária, e tem que reconhecer isso, extremamente conservadora. Mas dentro do guarda-chuva do protestantismo, tem resistência, tem trabalho de base, tem gente lutando por terra, por moradia, por direitos civis. Então, o movimento protestante é complexo, diverso, e qualquer frase que tente classificá-lo tende a não ter sucesso.
Mas sem dúvida. Mas essa hegemonia do... poderia até classificar até como um movimento até mais neopentecostal do que protestante.
Perfeito.
Em geral,
uhum.
Essa hegemonia ela foi adquirida ao longo do tempo.
Certo.
E ela acaba tendo uma influência muito grande na sociedade, porque o grande discurso, por exemplo, até da eleição do Crivella aqui no Rio, foi,
uhum,
de que, na verdade, a esquerda não é contra o que ele fala de política, mas é contra o fato dele ser evangélico, que, é uma, que a esquerda
usou,
tem aversão aos protestantes em geral.
É, o Crivella nunca tinha conseguido unificar o voto protestante como ele conseguiu na eleição de 2016.
Eu queria complementar o que o Cício falou, Henrique, fazer uma pergunta.
Uhum.
Se, na sua visão, o crescimento desse movimento conservador neopentecostal e enfim, um movimento de direita, né, direita ultraconservadora, que abarca com Silas Malafaia, com Valdemiro Santiago, com R.R. Soares...
Edir Macedo.
Se você acha que a luta pelos meios de democratização da mídia, né, se isso está intrinsecamente ligado com a quebra desse monopólio conservador do protestantismo brasileiro. Porque o que a gente vê hoje, uhum, são que, com exceção da Globo, todos os outros canais de televisão você tem esses pastores falando horas, durante horas e horas e horas, de domingo a domingo, né, de segunda a segunda, para um público altamente fiel, que eu sei que é altamente fiel, porque eu conheço pessoas que são neopentecostais e que são muito fiéis a seus pastores, são fiéis ao que os grandes pastores das suas congregações dizem, então passam seus dias inteiros ligados com a televisão, naquelas pregações. Se você acha que a quebra desse monopólio conservador está intrinsecamente ligado à questão da democratização dos meios de comunicação.
Não tenho dúvida. Inclusive, o crescimento do neopentecostalismo tem muito a ver com o espaço que ele tem nos grandes meios de comunicação, especialmente a televisão. Por isso que eles conseguem quase que monopolizar o discurso evangélico, porque eles têm acesso à televisão, e na televisão é possível falar com quase o Brasil inteiro ao vivo. Então,
o tempo todo,
o tempo inteiro e para milhões de pessoas. O Brasil tem muita limitação na liberdade de expressão, na pluralidade de ideias. O nosso sistema de comunicações, na minha opinião, é extremamente conservador e faz uma censura permanente a diversas vozes que existem na sociedade brasileira. Se você pega o crescimento do movimento neopentecostal, ele se dá muito no final da década de 80, especialmente na década de 90, tendo a televisão como grande braço de divulgação e de expansão.
O Bispo Macedo comprou a Record em 89, se eu não me engano.
Por exemplo. E tem também um outro dado para entender o crescimento do movimento neopentecostal, além do seu poder midiático televisivo, que é o aprofundamento das reformas neoliberais, o Estado mínimo, a meritocracia, porque é um tipo de espiritualidade que se alimenta dessa lógica na sociedade. É uma espiritualidade voltada para esse eu isolado,
para o individualismo.
Para o individualismo, não para a individualidade, em que Deus aparece como um gênio da lâmpada, um trampolim do sucesso.
A teologia da prosperidade.
A chamada teologia da prosperidade, centrada no mérito e no indivíduo. Ora, mérito e indivíduo, isso não seria o discurso capitalista neoliberal na sua versão religiosa, em que Deus aparece como mediação para o sucesso do indivíduo?
Sucesso pessoal.
Sucesso pessoal. Então não tem uma visão...
O famoso foi Deus que me deu, né?
Exatamente. E mais, a igreja se torna uma espécie de prateleira oferecendo serviços. Então é o culto em que Deus vai abençoar a sua família. É o culto em que Deus vai abençoar a sua vida financeira. É o culto em que Deus vai curar você fisicamente, entende? Ou seja, as demandas da existência vão sendo...
É quase como se fosse um spa.
Exatamente.
Da fé.
Uma sistematização, uma sistematização das necessidades da fé.
Exatamente.
Né? Assim. Sempre pessoais, né?
Mas a mesma tática dos livros de autoajuda, gente. Isso aqui é utilizando a
psicologia. Inclusive, muitos livros de autoajuda se baseiam também em algum tipo de espiritualidade, só que aquela mais New Age, assim, né?
Sim. Mas aí que tá. É, tem essa dimensão da autoajuda que se alimenta dos dramas efetivos.
E que efetivamente consegue resgatar pessoas resgatar vidas.
Queria depois falar sobre isso, sobre questões de resistência que existem ali, que às vezes a gente não consegue ver. Mas não só tem essa dimensão que se alimenta dos problemas existenciais, conjunturais da vida, mas a solução vem sempre relacionada a uma igreja, a um culto e a uma liderança religiosa. Então tem aí uma institucionalização da espiritualidade e um personalismo. Porque, repara, é na minha igreja, no meu culto, com a bênção desse pastor, dando oferta, ou seja, tem aí uma espécie de venha aqui, é mercado religioso, é empresa religiosa.
Inclusive concorrência entre algumas denominações.
O que você falou é muito verdade, porque nem eles se entendem. Muitas vezes se odeiam, às vezes se unificam em torno
pra
de um
ganhar
interesse.
O inimigo.
Mas quando atuam já no campo da política, né? Entre eles como mercado, eles nunca se cruzam.
Não, eles são inimigos, inclusive. Né?
O Malafaia disputa horário de televisão com o Vandemiro Santiago.
Não, assim. O Malafaia criticava falava do Crivella.
Horrores
o Crivella. O lance foi exatamente a comercialização de espaço na televisão. O Malafaia perdeu o espaço do Crivella e o Malafaia acusava o Bispo Macedo, enfim, dessa disputa mesmo econômica. Mas aí também, enfim, eu acho que o que o Fagner falou, eu ia até fazer exatamente essa pergunta, eu acho que tem muito a ver com a questão da mídia, né? Ou seja, quem tem mais, a igreja que tem mais dinheiro, a denominação, enfim, que tem mais dinheiro, que vai controlar a mídia, ou várias mídias, inclusive a Record, que é um dos maiores grupos, E ela consegue, e aí ela vai aumentando, vai nesse círculo, né? Porque vai aumentando...
Qual a sua igreja, Henrique? Fala um pouquinho sobre a sua experiência nela e a sua militância em direitos humanos nela.
Certo. Eu venho da primeira igreja batista de Niterói, a minha origem.
Aquela ali que fica no centro?
No perto centro do de Niterói, perto do Hospital Universitário Antônio Pedro, em frente a Amaral Peixoto. Mandar um abraço para o povo da minha
Inclusive cidade. Uma igreja muito bonita.
É uma igreja bonita, a minha infância e a minha adolescência se dão ali. Eu me torno seminarista, estudo na Tijuca, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. E ali eu começo a organizar um ministério de adolescentes.
Você é muito jovem, você tem 30 anos?
Tenho 29. Nasci dia 15 de abril de 1987, às 10h45 da noite.
Eu nasci às 10h45,
acho que foi de 88.
No intervalo do jogo, pós-novela.
Eu nasci no mesmo horário, coincidência.
Não quis atrapalhar a dinâmica da partida, esperei a hora certa.
Na sexta-feira, 10h40.
Exatamente. Era uma quarta. Mas enfim.
Dia de jogo.
É, pois é. Eu ali começo a organizar Ministério de Adolescentes, mas ao mesmo tempo estou entrando na UF, Universidade Federal Fluminense, estudando Ciências Sociais, me aproximando do movimento estudantil. Na Faculdade de Teologia, estou estudando Ciência da Religião, Filosofia da Religião, conhecendo a Teologia da Libertação, lendo Frei Beto, Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez. Então, eu vou para a igreja de Niterói e começo a compartilhar essa perspectiva de um evangelho libertador, de um evangelho ligado às pautas sociais, e dali começa a minha militância em direitos humanos dentro da igreja. Daquele espaço sai um grupo de jovens e adolescentes e organiza a Igreja Batista do Caminho, que é a minha igreja hoje, que funciona...
Você sofreu resistência nesse momento, quando você começou a militar os direitos humanos dentro da sua igreja? Foi uma experiência nova para a igreja e aí teve alguma resistência?
É, não foi um processo individual, foi um processo bem compartilhado e coletivo, mas como eu era seminarista, quase me tornando pastor, e era uma liderança daquele processo, sim, a resistência foi muito grande. A minha igreja hoje não é sequer uma igreja reconhecida pela Convenção Batista Brasileira. É uma igreja perseguida em vários aspectos.
O perfil da primeira Igreja Batista de Niterói, das pessoas, é mais de classe média de Niterói?
É uma igreja plural em termos sociais. Uhum. Tem desde a elite a pessoas muito pobres. E, inclusive, me incomodava a falta de um debate mais amplo
sobre essa divisão de classe.
Essa divisão que, às vezes, se demonstrava na própria espacialidade
na
da igreja.
Na organização do culto, né?
Onde sentam os mais ricos, onde sentam os mais pobres. Evidente, eu quero dizer, deixar muito bem registrado, que qualquer frase geral, ela tende a não reconhecer a complexidade das experiências. Dentro daquela igreja, também tem resistência, também tem socialização, também tem afeto.
Mas é um olhar amplo, assim.
É um olhar amplo, entende? Mas dali eu saio para a Igreja Batista do Caminho, que é uma igreja hoje independente, mantém um referencial batista, não porque esteja vinculado à denominação, mas porque os princípios batistas lá do século XVII falam em liberdade de consciência, em autocrítica, que a doutrina tem que ser revisitada a todo tempo. Então a gente mantém o referencial batista como princípio, mas não se organiza mais dentro da denominação.
E é em Niterói.
É uma igreja sem templo. Ela funciona de forma itinerante, é literalmente Igreja do Caminho. Então a gente funciona em Niterói, alugando um espaço, e aqui na Glória, alugando um espaço.
Ah, que legal.
A gente não tem um templo. E depois a gente vai para as casas e faz estudos bíblicos e partilha.
E como é que funciona essa contramão? Porque você fala do movimento seu trazendo a teologia da libertação para dentro de um espaço que não estava acostumado a lidar com isso.
Certo.
E como é que foi o Henrique lidando com a questão da teologia no movimento estudantil? Foi bem aceito? Porque, assim, todo mundo aqui é de esquerda, mas a gente reconhece que existem setores da esquerda que são extremamente anticlericais de uma maneira até ignorante.
E sectarista.
E sectarista, e que isso gera uma resistência, assim. O Crivella podia estar mentindo em relação ao Freixo, mas certamente não estava se mentindo em relação a alguns militantes do PSOL, que, de fato, são anticlericais de uma maneira agressiva, que tratam a pessoa que crê em Deus, ou a pessoa, especialmente no evangélico, por causa da questão neopentecostal, como um bando de idiota.
Sim.
E isso, você sentiu essa resistência dentro do movimento estudantil?
Também. Acho que a esquerda precisa ainda aprender muito a lidar com a espiritualidade. A espiritualidade é tão antiga quanto a humanidade.
As contradições, né?
Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, a religião, eu gosto dessa definição do Frei Beto, religião tem datação histórica. É uma sistematização da espiritualidade. Tem experiência religiosa que, de tão pesada, abafa e sufoca a potência de abertura da própria espiritualidade. Mas o que eu quero dizer é que a espiritualidade é tão antiga quanto a humanidade. Os primeiros registros de experiência humana são registros de experiências de espiritualidade, de transcendência, de pergunta pelo sentido mais profundo e último da vida, de um certo espanto diante da potência, mas também da banalidade, da vulnerabilidade, da fragilidade da experiência humana. Daí surge o fenômeno antropológico e tão antigo quanto a humanidade, que é a espiritualidade. Ora, se a esquerda pretende transformar a sociedade para ter um modo econômico e de civilização, de justiça, de igualdade, liberdade, sem opressão, se a esquerda pretende fazer isso de forma democrática, tem que dialogar com a maioria da população. E a população carrega a espiritualidade, carrega a religiosidade em sua maioria. Então, se a gente não aprender a entender e respeitar esse fenômeno e não estigmatizar e, na verdade, criar os canais de diálogo, a gente não consegue dialogar simplesmente com a maioria absoluta da sociedade. Teve um fato que aconteceu em Niterói, uma ocupação do MTST. E eu, como parlamentar, fui lá acompanhar, defender o direito daquela ocupação e mediar para impedir violência, arbitrariedade
não
policial.
Não te prenderam que nem fizeram com Boulos, não, né?
Não, mas tive que negociar com lá o coronel da PM e um caveirão. Foi tenso. Bem, eles resistiram naquela madrugada. No dia de manhã seguinte, eu fui lá, cedo. Encontrei uma senhora sentada do lado de um barraco que eles colocam para começar a organizar ali a ocupação, fazer as assembleias, iniciar o processo de luta, e perguntei para ela assim: e aí, senhora, como é que foi essa noite aqui? Sabe o que ela me respondeu? Meu irmão, glória a Deus, conseguimos ficar. E aí? Uma mulher pobre que sofre a opressão cotidiana por ser pobre, por não ter acesso a direitos mínimos, na linguagem dela, o êxito do processo de ocupação está vinculado a Deus. Deus.
Sim.
E quando você passa um dia num assentamento agrário, um dia numa ocupação urbana, um dia em vários espaços populares de luta e resistência, você vai ouvir a palavra Deus, Jesus, vamos com fé. Ora,
ele vai chegar assim: tolos, Deus não existe.
Pelo amor de Deus, como
não
é que
vai funcionar muito
a
bem.
A gente tem o caso comentado no programa.
Uma experiência clássica que a gente está falando, que foi no dia do lançamento da campanha do Freixo no Clube Municipal, quando
Dona Penha
começou a falar várias vezes de Deus, e foi a mulher. Ela é uma grande referência disso, é uma grande lutadora, uma mulher fantástica. E quando ela citou, ela começou a citar muitas vezes Deus nas suas falas, e eu estava lá, Daniel estava lá, nós percebemos alguns, tipo.
Sim, é um constrangimento.
Porque é uma figura como ela estava lá citando Deus no altar, lá no palco.
No altar, tudo bem. Mas se não quiser ficar no referencial cristão, ora, quer lutar, por exemplo, pelo acesso à terra e pela demarcação das terras indígenas. Ora, vai ter que respeitar a espiritualidade que vem das tribos indígenas. Quer lutar contra a intolerância religiosa? Vai ter que dialogar com o quilombo, com a umbanda, com o candomblé, com as espiritualidades de matriz africana. Ou seja, a esquerda não pode ser dogmática ao contrário. Tem que dialogar, tem que conversar, tem que ouvir,
escutar. Eu acho que acontece com a esquerda nesse momento, que esse macartismo, né, que a gente já debateu, um pouco que acontece com a esquerda na hora que ela vê os evangélicos, que tem essa denominação, evangélicos, como se certo. Fosse uma coisa só. Então, hoje, acho que parte da esquerda, dos políticos de esquerda principalmente, são colocados no mesmo balaio, tudo de esquerda, e há esse, a esquerda não presta. E ela olhava assim, ou olha até hoje, para as religiões no geral até, né? Principalmente as cristãs. Deixa eu te fazer uma pergunta, Henrique. Qual é a grande diferença, além da questão da mídia, qual é a grande diferença para o movimento religioso no Brasil, obviamente o neopentecostal, para os outros lugares do mundo? Porque eu percebo que, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, há uma maioria, que inclusive é a Igreja Batista, que é a maior igreja lá, né? Evangélica, que não é neopentecostal.
Mas mais ou menos, tem um pessoal lá
já
bem...
Já tem chegando?
Não, na verdade é o contrário, né? Tem um movimento que veio de lá, sim.
Porque, assim, eu queria saber qual é a grande diferença, por que no Brasil é tão popular, é tão forte esse movimento, além da questão da mídia, que eu acho que é realmente um... que é um ponto, e qual é a diferença, assim, e pronto, que eu não vejo outros países, de repente, do mesmo nível econômico, principalmente do Brasil. Queria saber qual é a diferença, assim, que você acha?
Por que o Brasil tem tanto protestante e o México não tem?
E protestantes que eu digo desse nível de Malafaia. Estou me referindo aqui a Malafaia e Bispo Macedo.
É, porque, por exemplo, o México também é um país mais ou menos o mesmo perfil do Brasil, até mais próximo dos Estados Unidos e quase não tem população.
Mas, na verdade, é um movimento que está crescendo nas últimas décadas, né? O Brasil sempre foi um país de maioria católica.
Mas, enfim...
E foi para a África também, enfim, que eles colocaram a igreja lá na África. Então, o que você me fala sobre isso? O que você acha?
Na verdade, a teologia da prosperidade, por exemplo, foi importada dos Estados Unidos. A chamada nova direita norte-americana é extremamente conservadora e o voto protestante é boa parte da explicação da eleição do Trump, por exemplo. Então, assim, lamentavelmente, a notícia não é um fenômeno tão exclusivamente brasileiro. Sim. Existe um conservadorismo evangélico e protestante muito forte em vários países do mundo, da América Latina e, inclusive, no próprio Estados Unidos da América. Então, não vejo assim, o Brasil se destacando tanto nesse sentido. Acho que o elemento brasileiro tem a ver com o que foi dito no início, o sistema de comunicação e a presença destas igrejas mais conservadoras, com programas na televisão o tempo inteiro, falando com milhões e milhões e milhões de pessoas. Não consigo desrelacionar do fato de ser um país extremamente desigual, um dos mais desiguais do mundo, concentração de renda, de riqueza, de propriedade, desigualdade nas oportunidades, dificuldade de acesso aos direitos mais básicos. Sim, existem países ao redor que também enfrentam isso, mas o Brasil, quando se trata de desigualdade, é campeão de audiência. Dá 7-1 em muita gente, né? Então, e como eu disse no início, é um tipo de teologia que se alimenta muito desse drama estrutural e social. Porque é gente sofrida, gente maltratada, gente injustiçada, que encontra na espiritualidade um elemento de resistência, de ressignificação.
De salvação.
De salvação. E eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu quero abrir aqui um debate. Não quero ser aqui um dono da verdade. Sou cristão, discípulo de Jesus, posso até falar sobre como a vida de Jesus pode ser acessada para estimular, como a leitura da Bíblia é um tema em disputa. Tem que se disputar o sentido do texto bíblico para abrir aí uma espiritualidade arejada, emancipadora. Mas olha, tem uma questão que eu quero colocar. Não adianta olhar para estas pessoas que estão lotando estes templos e simplesmente dizer, são manipuladas. Não é bem assim, o fenômeno é mais complexo e desafiador. Então vou dar um exemplo, favela Rio de Janeiro, um espaço muitas vezes militarizado, estigmatizado, alvo da violência do Estado, de um preconceito social. Uma pessoa pobre, uma pessoa preta, uma pessoa que sofre esculacho permanente da cultura e do aparato do Estado e que encontra numa igreja voz.
Acolhimento.
Que encontra numa igreja acolhimento.
Respeito.
Respeito, que ali vira obreiro, vira uma irmã, irmã que visita outras irmãs, uma irmã que começa a ter palavra, ela descobre que quando ela fala, as pessoas ouvem, ela ganha uma certa autoridade referência, espiritual. Né, entende?
É uma instituição muito forte, né? Porque não tem família, não tem o Estado, tem a igreja lá funcionando.
Pois é, então é um fenômeno complexo e que requer de nós um olhar muito curioso. Acho que, por isso que eu falo sempre, qualquer frase muito sintética tende a não dar conta da complexidade desse fenômeno.
E como a esquerda empoderada não consegue entender esse empoderamento, vamos para o caô da semana.
Caô.
Maracanã, menino dos olhos da Copa e da arenização do futebol brasileiro, está abandonado. A Odebrecht abandonou o estádio ao se frustrar com a impossibilidade de demolir o Céu de Barros, a escola Friedenreich e o Parque Aquático Júlio Delamare para construir mais um shopping center, deixando o maior do mundo completamente às moscas. O governo Pezão administra a questão de maneira lamentável, deixando o estádio ser saqueado e deturpado. O que fazer com o Maraca? Volta a Suderge ou que Flamengo e Fluminense administrem o estádio?
O que é que o governo Pezão não administra de forma lamentável? Cara, essa Pezão é a questão. Ele administra absolutamente tudo de forma lamentável.
A questão é que hoje o Maracanã não é prioridade É, do governo, com o governo
não,
que...
Qual é a prioridade? Qual é a prioridade?
Não, sim.
Qual é a prioridade? A prioridade é continuar dando isenção fiscal para empresas e não pagar servidor público.
A prioridade é sobrevivência.
É, o pacote de maldade.
Mas
então, assim,
a minha
é
teoria...
difícil debater isso.
Mas toda aquela lógica...
A minha teoria sobre o Maracanã é aquela velha história. Vamos deixar ele ficar o pior possível. E acho que esse certo terrorismo midiático com as reportagens da RJTV, nosso campo do Maracanã
está horroroso,
nossa, está tendo furto e tal, isso é parte da estratégia,
claro.
Tipo, está péssimo, causar um certo pânico na população para que aceitem qualquer solução. Porque há uma disputa, né, da solução. Se vai ser outra licitação, se o Odebrecht vai repassar, se vai ser a Lagardère, a francesa, junto com a Suderge, ou se o esquema lá de Flamengo e Fluminense, a gente pode destrinchar isso, mas a minha teoria é que...
Quanto pior,
melhor, o terrorismo midiático faz parte
disso. Quero só falar um pouquinho antes de passar a palavra para o pastor Henrique, porque eu já percebi que ele gosta de futebol.
Sim.
Como um bom rubro-negro.
Podem me chamar de tolo, podem me chamar de otário, podem me chamar do que for, mas eu realmente estou estarrecido com a cara de pau da Globo, que é foi a principal fiadora e sócia da Copa do Mundo, foi a principal fiadora e sócia da Olimpíada. Ela foi a principal responsável pela forma de conduzir o processo, porque ela fez uma lavagem cerebral em boa parte da população.
Precisamos de arena, nossos estádios são horríveis.
Para que não houvesse a resistência... talvez adequada àquele processo de destruição do patrimônio cultural, a ponto do Maracanã ter sido derrubado, desrespeitando...
Patrimônio tombado foi derrubado.
Patrimônio tombado ter sido derrubado. Então, eu fico realmente abismado cada vez que eu vejo o Globo Esporte e vejo lá a cara do Alex Escobar, da Cristiane Dias, entre outros, falar com a maior cara de pau, cobrar uma solução urgente do governador Pezão. Eu quero dizer, meu caro Alex Escobar, minha cara Cristiane Dias.
Momento Dunga.
Vocês dois são muito caras de pau. Vocês fazem parte desse processo. Embora eu sei, vocês respondem em ordem de seus superiores, mas tem determinadas coisas que a gente pode se negar a fazer. Eu, por exemplo, talvez seja por isso que eu estou desempregado, porque eu me nego a fazer muita coisa.
Sendo jornalista.
É, sobretudo sendo jornalista. Eu particularmente, escolhi fazer as coisas que me dão o mínimo de prazer e que me causam o mínimo de sofrimento. Então, assim, eu tô abismado com a cara de pau da Globo. Uma das poucas coisas que eu ainda assisto na TV aberta são os programas de esporte, por escrever sobre futebol e por gostar de futebol. Então, o Globo Esporte é um dos programas que eu assisto. Mas, realmente, o momento que eles estão quase usando praticamente todos os dias um bloco para falar do Maracanã. É quase um momento especial do programa para falar sobre o Maracanã.
A minha sogra veio falar do Maracanã outro dia.
Absoluta cara de pau a Globo fazer campanha agora, querer cobrar uma solução urgente do governador, sendo que ela é uma grande responsável do problema, e ela será a grande responsável pela solução que muito provavelmente virá, que também será tosca.
Mas isso se aplica a qualquer...
Eu quero dar um glória a Deus. Essa fala é digna de um glória a Deus.
Henrique, fala um pouco então com a sua relação com o Maracanã.
Você frequentava, frequenta?
Viu o Mengão ganhar muitas vezes lá, como é que é?
Nasceu 87.
Então, o Mengão ganhar é uma redundância.
Isso aí.
Não há necessidade de complementar.
Tem gente que passa mal com isso.
Entendi. Sou um flamenguista apaixonado, sou apaixonado pelo futebol, sou um crítico a essa modernização do futebol, uma elitização do acesso ao estádio, né?
Transformar futebol em programa de classe média alta.
Pois é. Até, vou ser sincero, eu como torcedor do Flamengo, e sempre fui a estádio, e até por condição social, consegui...
Você chega na arquibancada? Né?
Digo, carambolas...
puxa, mas não pensa, não.
Puxa vida! Ó, que tristeza, senhor!
Seu perna de pau!
Juiz
malvado, arrependa-te, né? Tô pensando em fazer um flagóspel aí, né?
Vai bombar.
A raça rubro-negra canta, a gente perdoa. A raça rubro-negra canta, a gente perdoa. Mas, quem sabe umas 5 pessoas vão pra lá comigo.
Não,
Mas é muito triste, porque, especialmente em 2013, aquela arrancada do Flamengo na Copa do Brasil, Eu não reconheci a torcida do Flamengo. Não reconheci. É assim, etnicamente diferente, o perfil mudou. E isso é muito triste.
Mas
porque...
não só do Flamengo, né?
Não só. Eu tô dando exemplo porque.
Assim. Né, tô... de onde convivia.
Exatamente. Mas é triste porque eu lembro da formação da ANT, Associação Nacional dos Torcedores, para criticar essa.
Durante o processo antes da de reforma Copa, do
mercado. Exatamente. Porque aí é o trabalhador. Correto? Que encontra no esporte, no futebol, na paixão pelo seu clube, aquele momento de desafogo, de
diversão. Do povo.
E não consegue mais. Então, é triste, né? O processo de elitização. Eu concordo com essa visão do sucateamento daquilo que é público para depois vender a privatização como solução. Me incomodou uma reportagem do Globo Esporte que ficou repetindo direto a imagem de um trabalhador entrando no Maracanã e roubando lá. Cimento, tijolo. Lamentável, um recorte, assim, tanta coisa para falar sobre o crime estrutural que se cometeu com o Maracanã.
Não pode falar do crime sem se imputarem.
É porque aí eles. Tem duas
coisas. Confissão,
mas a desculpa, acho que a desculpa ainda nem essa. A desculpa é que eles não podem usar um espaço de esporte para poder falar sobre algo mais complexo.
Pois que também. Tem gente que roubou muito mais, o Maracanã tá preso.
Exatamente, eles preferem justificar de uma outra forma.
Em outras palavras, defendo um Maracanã que seja mais acessível, que seja público, que seja popular, que seja menos shopping e mais pro povo mesmo.
Eu estava vendo um filme esses dias e se passava nos Estados Unidos e uma hora lá alguém estava numa investigação policial e achava um ticket do New York Knicks, né, de NBA. E aí falava, isso aqui é do seu filho? A mãe fala, não pode ser dele, porque nós não podemos comprar, nós não temos condições de comprar isso.
Pois é.
O futebol brasileiro caminha para isso.
Mas o que eu ia falar sobre isso, essa elitização, ela é feita de maneira, inclusive, incompetente, porque assim, o nível não melhorou. Você fala que a gente construiu 12 arenas para a Copa, arenas boas, modernas, a custo de R$1 bilhão.
Sendo que
o Campeonato Carioca a gente vai jogar, não continua jogando no Moça Bonita, que não tem refletor. No
Moça Bonita tem refletor.
No Conselheiro Galvão, acho que não tem.
É Conselheiro Galvão.
Enfim, no Conselheiro Galvão e que estádios que poderiam, de repente, ser melhorados.
Mas
você
o público fiel de futebol não é o público elitizado. O público elitizado é de Copa do Mundo, final
exatamente.
De campeonato.
Não, mas a questão da elitização.
O cara que vai no Flamengo e Bahia quarta-feira
verdade.
No
Chuva. O cara gosta de futebol.
Basicamente,
não vai mais.
Basicamente, em geral, não pode pagar
você
uma média de
você faz
um sócio
torcedor, você compra um ingresso a R$100 pra ver o Gabriel jogando. Então, acho que assim, não melhorou o nível do esporte. No geral, como um todo.
Porque a arrecadação não representou os times mais fortes.
Sobre isso, não sei se está encerrando o quadro, eu fiz um poeminha.
Ih, meu Deus do
melhor
céu.
Não. Poeminha. Vamos encerrar o quadro.
Não, fiz um poeminha com algumas referências. É assim, né? Primeiro, tiraram geral, mas eu não me importei. Eu não era geraldino.
Roberto de Brecht.
Peraí. Esse é meu. Primeiro, vou repetir.
Publica
primeiro,
fanpage,
tiraram
cara.
Geral, mas eu não me importei. Eu não era geraldino. Depois, tiraram a arquibancada, mas eu não me importei. Eu gostava de sentar na cadeira. Então, encareceram o ingresso, mas eu não me importei. Eu era sócio torcedor. Agora, não tenho mais Maracanã, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bom, bonito, né?
Interessante.
Original. Parabéns. Ninguém tinha pensado nisso. Parabéns.
Maria da Graça pode dizer que tem o seu Brecht.
Eu sou o Bertoldo Brecht, venha! Não, é porque gostei, realmente essa questão desse poema do Brecht, eu acho que ele reflete bem o que aconteceu com o Maracanã, porque foi aos poucos essa elitização acontecendo.
Foi mais ou menos aos poucos, né?
Estádio
versão Pan-Americano era bem popular.
Não, mas em 2000 já botaram as cadeiras. Em 2000,
não, a geral.
A geral acabou em 2010.
Não,
2007.
Acabou em 2005
e não voltou em 2007.
Então, assim, em 2000 tiraram a arquibancada de concreto e botaram as cadeiras.
Mas aquela cadeira era barata.
Tudo bem, mas assim, isso já é um que ninguém foi percebendo. E aí depois, em 2000, assim, aí em 2005 tiraram a geral, aí em 2010 mudaram, demoliram o Maracanã e aumentaram o ingresso, enfim. Não, foi uma coisa que aconteceu.
Não
tem que
desmerecer
meu poema.
Eu sou a favor de derrubar tudo e construir como era antes.
Não, como diria Lúcio Castro, é o único jeito a condenar o Odebrecht é fazer o Maracanã antigo de novo.
Isso não existe.
Não, e eles não entendem nem a dinâmica cultural do Maracanã. Eles tentam colocar aí no brasileiro, não cola. Eles tentam puxar umas músicas pra torcida cantar junto, não cola.
Telão, né?
Eles não entendem, sabe? Não tem nem essa perspectiva do que é historicamente.
Não frequentam o futebol, não sabem como a torcida brasileira se comporta.
Pois é. Tenta fazer umas coisas que nem
colam. Absolutamente colam. Trágico. Então vamos passar pro próximo bloco.
Quero bate-papo na esquina. Eu quero rei antigo com crianças na calçada. Brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. Ontem no amanhã.
A Universal e a Igreja de Silas Malafaia, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, são aqui do Rio e fazem parte do berço do movimento neopentecostal brasileiro, que ganhou muita força na questão do neoliberalismo que o Henrique já explicou e ganhou essa pujança atual na expansão econômica dos governos Lula e Dilma 1. Henrique, como o discurso neopentecostal tem tanta força no Rio em particular? E o que você pensa dessas igrejas que atuam como verdadeiras empresas?
Eu lamento bastante assim, estas lideranças religiosas que enriquecem literalmente as custas do sofrimento do povo e transformam uma espiritualidade periférica e popular, porque essa é a origem do evangelho, da figura histórica subversiva, do prisioneiro político torturado e assassinado Jesus Cristo de Nazaré. Então pegam uma história de origem subversiva, periférica e popular e transformam e descaracterizam em uma mensagem profundamente ilusória que se alimenta dos dramas do povo e enriquecem as custas disso. Então, eu tenho uma palavra assim, muito dura mesmo com relação a essas lideranças religiosas que se alimentam do sofrimento estrutural do nosso povo, especialmente do povo mais pobre, que resiste, que não vejo como massa de manobra, mas vejo como elemento de resistência em muitos aspectos. Como falei agora há pouco, acho que o crescimento dessa espiritualidade tem a ver com as características hegemônicas da nossa cultura atual, uma cultura neoliberal, profundamente individualista, concorrencial, meritocrática. Em momentos de crise, o fundamentalismo tende a crescer, e aí é um debate até mais...
Não é só do Brasil, é?
Não, um debate ainda mais longo, porque a globalização ou o globalitarismo, né, que é essa globalização por cima, que vai violando identidades, territorialidades, essa pós-colonização permanente...
É importante salientar que globalização não é internacionalismo, né, são coisas muito diferentes.
Totalmente, totalmente. É globalitarismo, é imposição de um modo de existência que viola identidades, territorialidades, experiências plurais. Ora, isso abre um vazio, amigo. E aí uma receita de sucesso vinculada a uma dimensão transcendente em um momento de crise profunda, de perda de identidade. Então o debate é complexo. Acho que nem dá para recortar o Estado do Rio. Né? O Estado do Rio tem essa...
Eu me refiro porque assim, a proporção da população aqui é muito maior
do que nos outros estados.
É quase 40% da população.
É, acho que tem a ver com a origem mesmo dessas empresas religiosas, né? Ou dessas igrejas, que são muito do Estado do Rio de Janeiro, onde também as grandes TVs têm suas filiais.
Vocês,
né,
querem dizer que... Eu não entendi, 40% da população do estado do Rio de Janeiro é evangélica?
Sim.
É, eu não sabia esse dado, não.
E a média no Brasil é tipo 19, então é, tipo, não, a proporcional, é, proporcionalmente dado, é muito maior.
Tem esse dado, Henrique?
Não, eu sei que pelo IBGE, pelo último censo, é a religião que mais cresce no Brasil, e se continuar com essa tendência, em 2050 já é a maior religião. Já ultrapassa...
Isso reflete nas bancadas, né?
Já ultrapassa. Não, a bancada...
Mas estadual, nunca existiu federal, uma bancada católica forte no mundo. No Rio do Brasil, quer dizer, desculpa. Assim, não
botava nada. Mas tá falando, não, mas tá falando que as igrejas neopentecostais têm a prática de lançar candidatos e se mobilizarem por eles. E o Rio de Janeiro é o estado que tem maior número de representantes.
É, na verdade, a Frente Parlamentar Evangélica em Brasília já é uma das maiores. Se articula sistematicamente.
Boi, bala e Bíblia, né?
Boi, bala e Bíblia. A bancada da indústria armamentista, do agronegócio e das empresas religiosas. Eu vejo ali um proto-fascismo, viu? Acho que é o ovo da serpente do fascismo no Brasil. Não acho isso sensacionalismo. Acho que existe um projeto de poder que criminaliza a diversidade, que não entende, não resguarda a importância do Estado laico e da democracia, e que ataca especialmente direitos das mulheres, LGBTs, adeptos e adeptas das religiões de matriz africana.
Os próprios direitos humanos.
Criminaliza o que puder, na verdade.
É verdade.
Quanto mais crime, melhor.
Porque não gosta do outro, né? Não gosta da diferença. Mas, insisto, para interromper esse crescimento, a gente vai ter que debater, escutar e compreender as resistências cotidianas evangélicas. A mulher que... Né, de uma comunidade, de uma igreja que coloca a Bíblia debaixo do braço, ora e vai para a luta buscar cidadania.
Uma pergunta para você. Só fazer uma pergunta. Só uma pergunta para você.
não como cristão, como ex-parlamentar, como militante político, o que você acha do Papa Francisco perante esse processo todo? Que a gente já está falando do crescimento dos evangélicos, e eu acho que a eleição de um Papa latino-americano tem muito a ver com o crescimento dos evangélicos na América Latina. É, o que você acha da figura dele, da figura de liderança dele, numa instituição secular, que ainda é muito poderosa, milenar. Enfim. E o que você, o que você pensa nisso?
Milenar. Secular é que é laico. Oi? Secular é uma coisa laica, milenar é...
É, milenar, eu falei errado, enfim.
Pois é. Bem, eu não sei quem disse, eu vi em algum lugar, que momento é esse em que uma das lideranças mais progressistas é um Papa, né? Que o nosso mundo está vivendo. É,
geralmente, verdade. Quando ele tem um Papa progressista, ele morre em 23
alguém
dias.
Alguém falou essa frase.
Alguém disse isso.
O último morreu em 23 dias.
É que o mundo está tão esquisito que uma das lideranças mais progressistas é o Papa.
O mundo está tão esquisito que o líder mundial mais ponderado é um chinês.
Pois. São várias questões, mas o que eu quero dizer é o seguinte, dentro da nossa situação histórica, eu acho uma liderança religiosa muito importante. Quero dizer a razão, porque assim, ele expressa aquilo que eu defendo plenamente? Não. Ele tem limitações dentro do meu ponto de vista daquilo que eu defendo? Tenho certeza. Mas são limitações desta institucionalidade, em geral. Mesmo. Então, assim, olhar para o Papa Francisco e simplesmente desconsiderá-lo, porque ele não expressa a totalidade daquilo que eu acredito, eu acho que não é o melhor caminho. Porque dentro da conjuntura histórica, dentro das disputas que existem na Igreja Católica, é uma figura importante. É uma figura que está, por exemplo, dando força à teologia da libertação. Tem muito jovem...
Sofrendo muita resistência já dentro da própria igreja.
Pois é. Tem muito jovem católico que na sua paróquia, na sua pastoral, está usando textos do Papa Francisco para falar de justiça social, para falar de diversidade, para falar das diversas formas de família. Como não entender, dentro desse contexto histórico e dentro das disputas desta instituição, a importância desse Papa? Porque, volto a dizer, a esquerda precisa entender, precisa dialogar, mesmo fazendo as críticas, mesmo reconhecendo os limites, as contradições que seja, mas que é um avanço, na minha opinião, sem dúvida. E dentro do catolicismo também, tem muita resistência, a teologia da libertação, a revolução nicaraguense, enfim, Francisco de Assis, as comunidades
eclesiais
básicas.
O discurso de que todo mundo que eu discordo é um fascista não vai levar a gente a lugar nenhum, né?
Pois é.
Até porque, inclusive, a gente acaba escondendo os verdadeiros fascistas.
Você resumiu o que eu queria dizer.
Mas eu só queria voltar para uma coisa que você falou lá no começo, no primeiro bloco, sobre a questão do como o protestantismo é aquela coisa da libertação do dogma católico, de você poder interpretar a Bíblia do seu jeito. E, assim, você não acha que essas empresas religiosas elas acabam quebrando essa premissa básica do protestantismo?
É o personalismo que eu falei no início, que tem o pastor que domina a interpretação, que não é vista como interpretação, é vista como leitura absoluta de uma verdade absoluta. Então, inclusive, eles vão criando novas nomenclaturas para fazer diferenciação. Então, eu já ouvi dizer em apóstolo, já ouvi dizer em pai apóstolo. O Edir Macedo se autoproclama alguma outra coisa que agora...
Alguma coisa da cultura judaica.
Pois
é. Rei Salomão,
tá na minha,
assim.
Tá na minha na ponta da língua aqui,
inclusive,
mas não sai.
Inclusive, vários deles
agora.
Usam aquela roupa de rabino.
E agora ele tá usando um barbão grandão. Exato.
Muitos pastores adotam essa tática de usar
apóstolo
kipá.
Apóstola Bispa Sônia e apóstola não sei o quê, que é a igreja do Cacá, né?
Eu não sei se fica uma questão muito teológica, mas uma coisa que eu acho muito importante é o povo retomar a leitura da Bíblia. Falando agora como cristão, como teólogo, como alguém que ainda constrói comunidade, de igreja, de fé, porque a leitura comunitária da Bíblia, que seja capaz de estimular a crítica, a pergunta, de ver ali lutas, resistências, conflitos, ou seja, a Bíblia na história, no seu contexto, a Bíblia a partir das lutas, das vivências, a Bíblia nas mãos do povo, numa leitura circular, popular, ela pode ser instrumento, sim, de libertação, de acolhimento, de luta política, mas, lamentavelmente, eu concordo muito com essa crítica que você fez, a Bíblia vai sendo lida, interpretada, e qualquer dúvida e pergunta, isso já é visto como desvio. Então, não há um empoderamento do povo no acesso à Bíblia. Então, o protestantismo atual é um contrassenso com o protestantismo.
É, Lutero estaria se revirando no túmulo.
Não faz... Posso problematizar isso?
Sim, claro.
Lutero mesmo criou um problema. Por quê? Porque ao defender a leitura individual, ele abriu um campo. Quando os camponeses foram lá e leram a Bíblia a partir da sua realidade para defender a divisão do campo, ele também não aceitou. Ele também criminalizou. Ele também se associou aos nobres alemães para dizer essa leitura está errada.
Então, opa, peraí, não.
Vocês podem ler do jeito que vocês quiserem. Mesmo
desde que... Veja bem, eu não estou desconsiderando a importância histórica.
Sim, é o que a gente falou.
Mas são as contradições.
É a compreensão de que todo espaço é um espaço de luta. A Bíblia é um espaço de luta.
Não tenho dúvida.
E, por exemplo, o direito é um espaço de luta. O direito é um campo extremamente também renegado pela esquerda como espaço de luta.
Verdade.
O jornalismo também é um espaço de luta.
É, mas o problema...
É, claro que
não
é.
Não tem dúvida.
O lado B do Rio é a prova disso. Inclusive,
Só te provoquei.
A disputa é muito parecida com a questão da religião, né? Porque ela está muito ligada ao acesso à mídia, né?
Vocês me permitem dar um exemplo dessa disputa?
Claro.
Quando a gente lê o Novo Testamento, na história, tem uma expressão que as pessoas repetem comumente. Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Senhor, uma palavra kyrios em grego, era uma expressão utilizada exclusivamente para o imperador romano. Então, quando pessoas extremamente pobres utilizavam uma terminologia que era exclusiva para o imperador e associavam a um homem que vinha de Nazaré, uma vila operária de uma área militarizada e colonizada pelo Império Romano, vocês entendem a dimensão de contrapoder dessa simples expressão? Senhor Jesus, porque não é o Jesus de 2016 anos atrás, que já virou popstar, que já virou...
Ficou branco, inclusive.
Ficou branco, né? Eu tô falando o seguinte, é o homem de Nazaré que organizou um segmento que começou a crescer, tanto foi criminalizado que Jesus não terminou em um trono. Ele passa por um processo de tortura e de condenação do Estado e do templo. O que eu quero dizer é que esse homem pobre é chamado por pessoas pobres de Senhor, numa desautorização evidente do poder de César, entende? Como é que a leitura da Bíblia deveria estar em disputa?
Era uma desobediência civil isso.
Não tenho dúvida, os evangelhos eram cartas subversivas e clandestinas. Eram músicas de protesto da ditadura militar.
Jesus era um revolucionário.
Não tenho dúvida. A gente pode estudar historiograficamente, é até minha área de pesquisa, de especialidade, o teor dessa revolução. Tem gente que diz que Jesus ia por uma linha mais cínica, de sátira. Tem gente que ele... Ou seja, tem debates, mas que foi uma figura de contra-ordem e de contra-poder, só uma leitura muito dogmatizada é capaz de anular isso, que é o que é feito. Porque, resumindo, a verdade mais elementar de Jesus Cristo de Nazaré é intragável para o modo civilizacional do capitalismo. Se o cristianismo se reconverte permanentemente a Jesus Cristo, ele vai entrar em conflito com o modo civilizacional e as igrejas ou fecham ou se convertem.
Alguém já viu alguma imagem de Jesus Cristo rindo? Jesus Cristo nunca foi
desumanizado.
Nunca foi retratado rindo. Ele é desumanizado da forma como a própria leitura da... Sim. Do evangelho é feita hoje.
Uma pergunta rápida que não tem muito a ver com essa questão de... Não, esqueci o que eu ia falar, vou perguntar outra coisa. Então. Era boa a pergunta, mas eu tô com uma memória de curto prazo meio ruim. Mas essa questão da desumanização do Cristo, você acha que tem uma coisa a ver mais ou menos como é que funciona, como eles fazem com monarquias e tal, pra parecer que tipo a coroa acima da pessoa?
Pois é.
Poder criar uma imagem que não existe?
É um contrassenso. Eu prefiro citar o Leonardo Boff, um teólogo muito importante.
Tá na nossa lista.
É, tá na lista, né? Convidem. Ele fala assim, que de tão humano só podia ser Deus. Então ele mantém a confissão mais elementar do cristianismo, que eu também mantenho, era Deus. Mas a afirmação da divindade vem pela plena humanidade. Então o evangelho de João começa, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, algo extremamente filosófico, metafísico, porque era um evangelho que dialogava com pessoas da cultura helênica, da cultura grega. E depois afirma, e o verbo se fez carne. Então, a afirmação mais elementar do evangelho é que Deus se humanizou. E como diz Dom Pedro Calzadáliga, em Jesus Deus se fez carne, assumiu a humanidade na sua concretude, na sua potência, na sua fragilidade, mas em Jesus Deus também se fez classe, se fez povo, ou seja, a opção preferencial pelos oprimidos da terra como maneira de experimentar o amor de Deus.
Mas esse negócio aí de Deus, Jesus na carne, dá um cisma religioso danado. Só pra
terminar essa, não tenho dúvida.
Só para terminar esse tema, eu queria fazer uma pergunta, porque assim, a gente falou de muitas igrejas neopentecostais usarem a simbologia judaica, mas você falou agora, eu fiquei pensando assim, já que a libertação de Jesus e tal, não deveria existir uma resistência contra o movimento judaico, que foram os que não reconheceram a identidade de Cristo? Não acha um contrassenso você usar imagens judaicas para falar do cara que libertou os judeus, mas alguns não se converteram?
Eu confesso que eu não entendi muito bem a pergunta.
Assim, essa coisa do Templo de Salomão e tal, de simbologia judaica, os judeus foram os que não se converteram ao cristianismo, que não aceitaram Jesus como Messias.
Perfeito, entendi.
Você acha uma coisa meio louca?
Você está esperando o que mesmo dele? Sentido? Assim... razoabilidade?
Olha só, mas isso não é...
Me conta, loucura.
Não, vamos fazer uma terapia aqui.
Remete aos primeiros tempos de Jesus.
Me conta mais sobre as suas expectativas.
Então vamos falar sobre isso.
Não, mas eu quero falar sobre isso.
Deixa só... Ele se aproxima do Velho Testamento.
Só introduzir antes o Henrique. Isso veio. O Simas falou muito isso do Bispo Macedo, que ele tem... Eu não lembro exatamente a expressão que ele usou. E simbologia de outras... Como ele usou a simbologia africana. Então ele usa a simbologia de outras religiões ou de outras...
Para vender o peixe
O peixe dele. Basicamente isso. Então, Henrique, por favor.
Concordo com essa análise que percebe a dimensão mercadológica dessa mensagem, ou seja, como eu consigo ficar mais
pop,
vendável para todas as experiências. Concordo. Mas tem outro elemento. Existe uma dimensão do Antigo Testamento que é a dimensão da monarquia. Portanto, a dimensão do rei. Que é a história do povo de Israel, a construção de um Estado, e esse Estado, a ideia de uma monarquia justificada pela vontade de Deus. Então, pensa comigo, um líder religioso, que cada vez mais se autoproclama poderoso, ele vai utilizar essas expressões que não estão no Novo Testamento, entende? No Novo Testamento são comunidades cristãs que começam a se espalhar e começam a ser perseguidas. Mas existe uma possível leitura do Antigo Testamento, para os cristãos, tudo bem?
Claro.
Em que existem textos que vão dar a ele um prato cheio. Olha, o rei é vontade de Deus, o templo é vontade de Deus, ou seja, essa teologia recorre muito ao Antigo Testamento para justificar esses elementos de poder. E eu quero dizer que é um tipo de leitura do Antigo Testamento.
Tanto que todos os excertos que são feitos descontextualizados.
Pois é.
Pra falar que casamento gay é pecado.
Pois
e
é.
Que não sei que lá.
Todo mundo leva isso também.
As regras comportamentais vêm.
Deuteronômio.
Quase, nota 8.
É um manual de regras comportamentais.
Deuteronômio ficou até bonitinho. Deuteronômio, assim, que é a pessoa que tá aprendendo.
Ah, pro ateu até que quase acertou, né?
Oh, mandou bem, bem.
Bom, vamos passar pro lado B, lado A, lado B. Como não dá pra deixar de falar Niterói com um político da cidade de Sorriso, fica a pergunta, Henrique, quem você prefere? Neves ou Crivella?
Então, que é isso? Olha só, vamos lá.
Se tivesse uma webcam aqui pra filmar sua cara,
então, é o seguinte,
não dá pra ficar em cima do muro. Aí.
Existem coisas que são combinadas nos bastidores.
Né? Assim, não, surpresa.
Vai ter que ficar um dia pensando.
Não, assim, de repente. Antes de você.
Eu tô passando um pouquinho mal.
Não precisa votar tão rápido, só queria falar rapidamente sobre
isso. Pra quem tá ouvindo, eu queria dizer que o convidado veio de verde, hein?
Com socialismo.
Só pra falar sobre a eleição do. A sua eleição em Niterói, a eleição para vereador, porque assim, o pessoal foi melhor votado que na eleição que ele fez 3 vereadores, mas não conseguiu fazer 3 de novo.
Não, na verdade não. A gente diminuiu mesmo. A gente, em 2012, a gente teve, se não me engano, 32 mil votos para candidatos a vereador, mais a legenda. Em 2016, a gente caiu para 27 mil votos. É isso que, inclusive, explica a gente não ter eleito...
Você foi eleito oitavo mais votado, alguma coisa assim?
Fui, acho que oitavo ou décimo.
Eu acho que aconteceu, teve menos votos de legenda, né?
Ah, não.
Voto de legenda não existe mais, né?
Não, nós tivemos 7 mil e tantos votos de legenda em 2012. caímos para 2 mil votos em 2016.
Os candidatos foram melhor votados, mas a legenda perdeu.
A Talíria foi a mais votada de todas?
Da cidade.
Da cidade, foi a mais votada da cidade.
Da cidade, companheira, querida, militante, mas, mandato assim, de resistência.
Eu percebi que as coligações em Niterói ficaram muito mais fracionadas, justamente para tentar conseguir eleger uma maior porcentagem de vereadores daquela turma que a gente conhece de Niterói.
Posso te dizer uma coisa, cara? Os caras são profissionais. Vou te falar isso assim, no sentido negativo, né? Eles fazem conta, entendeu? Eles fazem um tipo de política que eu nem sei como te explicar, porque não faz parte da...
faz a divisão do Putin. Tipo, eu não entro na tua área, você não entra na minha. Eu
parece,
vou ter 5 mil votos aqui.
Isso que eu falo, parece que tem certeza dos votos.
É divisão territorial, é divisão partidária, eles vão mudando de partido pelo cálculo eleitoral e são especialistas nesse cálculo. Tanto é que um vereador me avisou há uma semana antes da eleição, ele disse assim, olha, ou o Solidariedade ou o PSOL, um dos dois vai diminuir de 3 para 2 vereadores. Eles já sabiam disso.
Caraca.
É impressionante, não deu outra. Eles fizeram 3, o PSOL fez 2. Então, o fisiologismo na política foi o grande vencedor na cidade de Niterói. Tem o voto conservador de opinião, que é aquele voto de direita. Também MBL. Cresceu. Também dizer, cresceu.
O Carlos Jordi, que é o que tinha uma música horrível.
Pois é.
Jordi.
Se elegeu.
Jordi era o cantor.
Elegeu
francês,
como pô. Eu sou o candidato do Bolsonaro.
Exatamente. Não gosto nem de falar o nome para não fazer.
É engraçado, já é o segundo político do pessoal que não fala nem o nome.
Não, mas o voto conservador de direita cresceu em Niterói, que é um voto de opinião na direita. Mas o fisiologismo ainda explica a eleição de boa parte dos vereadores.
O Solidariedade, que você acabou de citar aí, que é de direita, né?
Não, então,
o Solidariedade é de direita.
Não, não,
fisiológico.
O original puro, também fisiológico. É.
Fisiológico.
Puro fisiologismo. Mas eu só queria, falando sobre essa questão do
perfeito.
Territorial, eu lembro que o Flávio Serafini falou no final do ano passado que a sede do pessoal em Niterói foi atacada.
Foi atacada,
você
né?
Pode contar essa história?
Foi sim, entraram lá, roubaram algumas coisas e disseram pra gente parar de ir às favelas da cidade. Foi exatamente o que... Isso, foi um recado.
Isso
né?
Vai ao encontro do que a gente fala muito, né? Que o trabalho de base do pessoal, por que o pessoal não vai na favela.
Tá aí, porque não
porque
vai.
Tá aí, porque o pessoal não vai na favela. Há uma dificuldade muito... Pra, talvez você tenha mais facilidade por causa da religião, não sei. Uhum. Mas a gente já debateu aqui outras vezes que há uma dificuldade de conseguir... do pessoal mesmo, isso mais... ligado ao pessoal, do pessoal conseguir ir na favela e tal.
Tem uma dificuldade de programar, isso é outra que é logística.
Isso ficou sem explicação, né? Teve investigação sobre isso? Nada, né?
Foi feita a ocorrência,
tem
viu?
Tem inquérito lá.
Tem inquérito, mas ainda não tem...
Investigação...
Não tem resposta. O dia a dia no parlamento, para quem está ali por militância, por sentido de vida e por quem entende que aquilo ali é um espaço de luta, a minha militância política é anterior ao parlamento e permanece agora, estou aqui no Rio... atuando na pauta de fé e política, vou estar no mandato do Marcelo coordenando esse debate do Freixo, não do Crivella, evidentemente. deixar isso bem registrado,
é bom
vai que alguém, enfim. Mas para quem entende aquilo como um instrumento de uma luta que é muito maior, de uma causa que transpassa o parlamento, o Estado e a eleição, aquilo é muito hostil. É jogar imagino. Fora de casa o tempo inteiro.
Eu imagino.
Porque a gente não é feito...
de cobra, né?
Precisa de terapia para poder ficar naquele espaço ali.
Com isso, não estou dizendo que não temos que estar, pelo contrário. Temos que ocupar para resistir, fazer o contraponto pedagógico.
São quantos vereadores em Niterói?
São 21 vereadores.
Era,
mas...
era 18-3, agora é 19-2.
Né? É jogar fora de casa o tempo inteiro. O meu gabinete era o menor da Câmara. Assim, são coisas que são pré-republicanas.
Você
impressionante.
Você passou uma proposta para aumentar para 30 dias
a licença paternidade.
E ela foi vetada?
Ela não pode ser vetada. Por quê? Não...
Emenda?
Exatamente. Uma emenda à lei orgânica. Passou... vigorou durante um tempo, alguns servidores, inclusive, desfrutaram dentro de uma concepção feminista, ok? De entender sim. Que o cuidado com a criança não é uma responsabilidade exclusiva da mulher. A gente queria, inclusive, uma licença paternidade muito maior, mas a gente fez uma mediação para conseguir uma vitória.
Tem que reserva do possível, né?
Pois é.
Não dá para ter tudo, eu diria.
O prefeito Rodrigo Neves, tão ruim quanto o Crivella. ele conseguiu a proeza de entrar na justiça, cara. Entrar na justiça para alegar que não era prerrogativa nossa ele deu uma entrevista dizendo que ele, como pai, não precisou desse tempo, uma fala extremamente machista e insensível.
Ele ainda era daquele partido da Estrela Vermelha? Ainda?
Qual mesmo?
Aquele partido que saiu agora da presidência?
Eu esqueço, rapaz, o nome.
Trabalhadores.
Ele ainda era? Partido dos Trabalhadores?
Pois é, que contrassenso, né? Que contrassenso. Era assim. E aí a justiça derrubou, rapaz. Então, nesse momento, não está... Então,
só para deixar bem claro, quem derrubou isso foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
Sim, a partir...
Da iniciativa do prefeito. Que beleza. Então, agora que você já falou muito bem dele, você vota.
Neves ou Crivella?
Você vai ser que escolher. Vai ser prefeito da
sociedade. Voto no Serafini e no Freixo.
Essa questão, uma comuna, essa questão é complicada. A
organização do...
Eu acho que... assim.
São perigos diferentes.
São perigos. Que resposta, hein, rapaz? Obrigado. Gostei mesmo. Eu diria que são perigos diferentes. Veio essa ideia aqui agora na minha cabeça.
Evidente
que o Crivella traz um conservadorismo em determinadas pautas que dá medo.
Assusta.
Nacional, né?
Meio assusta.
Acho que ele consegue, né, dar uma.
Mas o Rodrigo Neves, ele consegue se associar a tudo para ter poder. Então ele é capaz, inclusive, de se associar com pessoas tão conservadoras como o Crivella para governar. Então são perigos diferentes e ambos representam uma visão de sociedade com a qual não tenho nenhuma empatia.
Você acha que teria feito alguma diferença a eleição do primeiro perdedor, do Felipe Peixoto, em Niterói?
Em Niterói?
É.
Pouca.
Felipe Peixoto, nenhuma. Que se aliou ao Bolsonaro?
Exatamente.
Ele veio com um papo escola sem partido.
Saúde. Não.
Secretário de Saúde que deixou os remédios vencerem.
Ele tinha no currículo dele... ser secretário de saúde do governo Pezão. Sim. Lamentável. E se associou...
O pior é fazer propaganda.
Fui secretário de saúde.
E se associou, exatamente, a família Bolsonaro, ao PSC. Cenário triste em Niterói. Mas tem resistência, tem lá a companheira Talírio, o companheiro Paulo. Tem os movimentos de luta, de rua.
Infelizmente, muita gente que mora no Niterói por causa da UF não vota em Niterói, né? Então, talvez também atrapalhe um pouco.
Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, 20 anos, 21 anos, eu passava muito...
Anos 80?
Não, anos 80 eu passava muito... Nesses anos 2000, eu passava muitos fins de semana, feriado e tal, em Ponta Negra, que é ali depois de Maricá, né, pertence a Maricá e tal. E numa casa que tinha muita gente de Niterói, que ia pra lá também e tal. E o Rodrigo Neves, ele não frequentava a casa, ainda bem... Mas ele era amigo de muitas pessoas que frequentavam a casa e o Rodrigo já tinha a militância política dele na época. E ele era dito como o futuro do progresso em Niterói, a resistência ao Jorge Roberto Silveira.
Mas se eu fosse dono de uma empreiteira, eu falaria isso.
E não sei o quê e tal, mas ele não é. Mas
talvez
ninguém,
em 2002.
Mas ninguém que estava ali era dono de empreiteira. Eram jovens universitários.
O poder corrompe.
O discurso do combate.
O Rodrigo era vereador em Niterói nessa época.
O Rodrigo é a resistência ao Jorge Alberto Silveira, o futuro progressista de Niterói e tal. Você vê como as coisas mudam.
A primeira eleição do Rodrigo como vereador...
chega no poder.
A primeira eleição do Rodrigo como vereador de Niterói pelo PT, em 96, teve como concorrente também, correligionário pelo PT, um tal de Marcelo Freixo.
É verdade. O Freixo foi candidato em 96.
E falando sobre candidatos de Niterói que representam a mudança, eu queria mandar o Leonardo Giordano um abraço pra ele. Mandar um abraço pra
ele. Isso foi irônico? Como é que foi?
Não, é porque eu não tô no tempo de não xingar hoje.
Ok.
Isso é um efeito.
Tá certo.
Só quem é de Niterói que vota nesse troço aí. Eu não preciso votar, não, né?
Vamos votar pra você. Não, vocês são do Rio. Crivella é prefeito.
Eu adoro. Eu vou alegar a Ebenda Glória Pires. Não sou capaz de opinar.
Bom, com esse vergonhoso W.O. no lado B.
Vou votar no Rodrigo Neves. Sabe por quê? Porque eu não precisava votar no Rodrigo Neves mesmo lá. Então, aqui, se de repente tiver que votar no Crivella, imagina. Então, eu prefiro votar no Rodrigo Neves. Já que eu não vou votar nele mesmo.
Eu vou votar no Rodrigo Neves por uma questão muito prática. Eu não moro em Niterói.
Exatamente. A gente não vota.
Obrigado.
A falta de empatia.
Agora é bom registrar que, gente, daqui a dois anos essa praga concorre a governador. Aí vão usar, olha lá, o lado B tá votando.
Apoiou.
Vamos deixar claro, a gente vota no Rodrigo Neves
por eliminação. Não, nem por isso.
Por falta de opção.
Olha, inclusive...
É porque a gente não quer deixar sem votar, gente.
Mas inclusive,
se
ela vai
do quadro.
O Conte é o vice agora.
É, o Conte é o vice.
Pois é. Ele
foi uma treta esse negócio.
Não, olha só que loucura. Ele concorreu
ele
como vice.
Ele consegue ser deputado e vice ao mesmo tempo, inclusive.
Não, ele não pode. Que isso? Não pode.
Não pode. Mas o que aconteceu?
Ele não assumiu ainda, não foi isso?
É difícil. Ele concorreu como vice.
Foi eleito.
cidade peculiar.
Foi eleito, mas solicitou, pediu à Câmara Municipal uma autorização que cabe ao Poder Legislativo conceder ou não, para só assumir em 2018.
Para poder votar.
Para por entender que poder ele agora, como de deputado, é importante pra na crise votar. Do Estado.
Eu sabia que isso podia.
Ele está para votar isso contra ou a favor do pacote?
Isso é aberração. Isso é aberração.
Isso deve ser muito constitucional.
Eu não sei se
ele continua. Ele está para votar, ele tá votar pessoal, contra ou a favor do pacote de maldade?
Não sei exatamente. Mas não sei exatamente.
Está ali para poder ser negociado mesmo. Está esperando a proposta.
O Conte já vi ele tendo algumas posturas assim.
O Conte, ele é do. Como ele é do grupo. Ele é no grupo de educação privada, então qualquer coisa que salga o sucateio educação pública é bom pra ele, né?
Sim, sim.
É verdade.
Eu ia falar alguma coisa, acho que desistiu, né?
Não, não, é muita doideira, cara, é muita doideira.
É bom não cravar nada.
Queria falar alguma coisa?
Não, tô bem.
Bom, então, já que o Eduir Neves ganhou porque as pessoas não têm amor por Niterói...
Ganhou, mas não levou. Ganhou, mas não levou. Só vai assumir em 2018.
Igual ganhou, ele ganhou, tá sob júdice.
Eu reitero que eu advoguei a emenda Glória Pires aqui.
Mas ela anulou, então quem anula já sabe.
Enfim, esse foi o Lado B do Rio número 10. Agradecendo a presença do nosso ilustre convidado Henrique Vieira.
Eu quero agradecer o convite, gostei muito do bate-papo. E terminar com uma citação de um teólogo que eu admiro muito, o Johann Baptist Mertz, que ele diz assim: se a igreja fosse evangelicamente mais radical, ela seria legalmente menos rigorosa. Em outras palavras, se ela se preocupar mais com a justiça econômica, com o meio ambiente, com o direito à moradia, com o direito à terra, com a superação das violências, vai sobrar menos tempo para controlar, tutelar e criminalizar o corpo, a liberdade das pessoas. Então, uma igreja evangelicamente mais genuína vai se importar com aquilo que é mais importante, e eu acho isso mais coerente com a vida e a proposta de vida de Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado pelo tema, pela oportunidade de falar num ambiente de afeto e de liberdade.
Então, depois desse incrível, agradecimento.
Mais uma aula.
Saudações rubro-negras também.
Eu vou só dar agradecer, obviamente, ao nosso convidado. Acho que a gente teve mais uma aula. Deixar esse espaço aberto aqui para voltar, porque eu acho que esse é um tema que a gente vai precisar debater. Como você falou, a gente vai precisar ganhar esse tema, porque não dá para simplesmente
não dá pra abrir
chegar mão e falar igreja evangélico com Marcelo Crivella.
Estamos perdendo a narrativa,
a gente tá perdendo,
né?
Exatamente.
Perdendo a narrativa, isso aí.
Queria agradecer, dar uma boa noite para todos e queria mandar um alô momento Fagner Torres
momento Maguila.
Só para o pessoal lá do cursinho Popular Santo Dias, lá em São Paulo, no nosso ouvinte Doni Silva, professor de geografia, ele dá aula
está
lá no
doutrinando
no cursinho jovens. Popular, está doutrinando lá os jovens. Que realmente, assim, a gente é ouvido em São Paulo também, né? Então, é bacana isso, a gente tem ouvinte...
Temáticas de periferia.
O lado B do exatamente, Rio é profundamente popular, não necessariamente
Rio,
carioca.
Exatamente, como eu postei até no Facebook, o lado B é do Rio, mas a nossa luta é nacional, então parabéns aí pro Doni e pra
Boa noite, Daniel Soares aí, de férias, feliz.
Férias estão acabando.
Tá no eterno sábado, né?
Segunda-feira acaba essa moleza, enquanto houver o privilégio adquirido de férias, né? Mas aí, boa noite, obrigado, Henrique. E até a próxima.
Fagner Torres já está com o bloquinho na mão, já vi que vem.
Não vou falar, não. Eu queria agradecer a todos, obviamente, pela companhia, ao Henrique pela aula que nos deu aqui, foi muito bom, primeiro programa do ano já em alto nível. Dizer para os ouvintes do lado B que a gente, né, provavelmente tem novidades aí mais para frente, comunicar da caravana lado B, que a gente está... estamos
hoje
discutindo aqui a hipótese de todos irmos assistir a estreia do Louco Abreu e Moça Bonita.
A estreia eu não vou poder.
A ideia é quem quiser se juntar, o ouvinte que quiser se juntar
aos panelistas.
A ideia é a gente ir de trem,
tomar o logo cerveja, vermelho e branco.
Tomar uma cerveja lá em Bangu, comer churrasquinho de gato, ver o jogo e curtir lá no meio
tomar
da...
Tomar um sol.
Curtir lá no meio da B16, que é a torcida antifascista do Bangu, e torcer pelo Louco Abreu, que é uma figuraça. Convidar todo mundo para curtir.
Que é jornalista.
Né? Oi?
O Louco Abreu, que é jornalista.
Isso. Para poder convidar a galera para poder curtir nossa página no Facebook e no Twitter, né? Curtir lá as nossas postagens, os podcasts e tal. E dar uma dica cultural aí para a galera, um filme que eu acabei de assistir, que eu acho que vale a pena, tem a ver com a temática do nosso programa, que é Eu Sou o Daniel Blake, que está em cartaz... Eu, Daniel Blake, que está em cartaz no cinema em Botafogo, um filme que fala como o capitalismo ele é desrespeitoso, como o Estado burocrático
é desrespeitoso, é assassino, é uma máquina de moer carne. Inclusive, um filme muito recomendável para os ouvintes que estão pensando em ser ou já são servidores públicos. Uma história muito bonita, muito triste, infelizmente, mas também muito real. Então, acho que vale a pena todo mundo assistir. E é isso. Um abraço, até o próximo Lado B do Rio, que será o Lado B do Rio 12, não é isso?
11.
Não, esse é o 11. Lado B do Rio 12. Né? Então, um abraço a todos, até a próxima.
Bom, já que o Fagner já deu o tchau todo, então, até tchau.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Oi, olá, lá.